Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um Pode Fla. Pode Fla, que é o melhor podcast sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e, quiçá, da galáxia. Hoje, numa noite não tão feliz, posso dizer uma noite triste, num jogo que o Flamengo produz bem, consegue, né, produzir dois golaços do menino Muniz, mas é castigado no finalzinho com um gol, né, do Bragantino, selando a vitória. Estamos aqui hoje com os nossos amigos, estamos com Guerra. Fala, Guerra.
Fala, galera. Fala, nação. Coisa boa a gente poder estar junto. Realmente, hoje, um jogo que tinha tudo para ter um final, um desfecho melhor, mas devido a alguns problemas aí que a gente vai estar falando um pouquinho mais, uma derrota diante do Bragantino. Bom time do Bragantino, inclusive, que fez uma boa partida e que vem forte no Brasileirão, mas vamos para cima, né?
E estamos também com o Betinho. Fala, Betinho.
Fala, nação rubro-negra. Uma boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos ouvintes. Dizer que eu estava com saudade de falar mal do Flamengo e hoje vai ser um dia que a gente vai poder falar um pouquinho. É isso aí.
Pois é, amigos. Hoje, então, como a gente já deu spoiler aqui, Flamengo perde numa noite que produz bem até. A gente imaginava que o Flamengo fosse atingir um bom resultado. E aí sofremos a derrota no finalzinho, no último lance do jogo, no apagar das luzes, com o gol do Bragantino. Eu queria já começar falando com o Guerra aqui, o que ele achou do jogo e se ele acha que de fato o Flamengo mereceu perder ou se produziu bem, como é que foi a visão dele do jogo como um todo?
Cara, Dani, é o seguinte, na minha opinião o Flamengo jogou bem, produziu muitas situações de gol, teve volume de jogo, só que o time cansou. A partir dos 30 do segundo tempo, jogadores que começaram o jogo muito bem, dando dinâmica para o jogo, começaram a cansar. Então o Diego ficou sobrecarregado na marcação no segundo tempo, que o Flamengo dominou o segundo tempo. O Bragantino deu poucos chutes a gol, assim, foi um bom segundo tempo do Flamengo. Só que quando o Vitinho começou a cansar, o Michael estava mal no jogo. O Bragantino começou a ter um pouquinho mais de posse de bola, começou a crescer um pouco mais. E numa besteira, numa bobeira, o Bragantino conseguiu virar, fazer o segundo gol. Então, para mim, assim, o jogo ele deixa algumas lições para o Flamengo, para o decorrer do campeonato. Mas lembrando que, dos jogos que o Flamengo vai estar com um time dito misto, assim, reserva, esse era o jogo mais duro, o jogo contra o Bragantino. Então, acho que era uma questão meio esperada, que poderia ser um empate ou até uma derrota. Mas o saldo positivo, para mim, foi o menino Muniz, né? Bom jogo do Muniz, bom jogo do Mateuzinho mais uma vez, jogaço do Diego. Diego jogou muito bem, ele foi bem no jogo. Hoje o ponto negativo para mim do time fica pro menino Michael e pro Vitinho, que ele cansou. O Ceni não mudou, demorou para mudar e tal. Então para mim, os primeiros pontos que eu posso estar colocando são esses.
Pois é. Então, Betinho, falando um pouquinho do jogo também e trazendo mais a questão da defesa, né? Esse ponto que a gente destaca bastante aqui no nosso podcast. E a gente vinha de uma sequência boa de 4 ou 5 jogos sem tomar gol. A gente tinha, né, atingido essa marca e agora, nesse jogo, a gente não só toma como toma 3 e acaba sofrendo a derrota. O que acontece com o Flamengo? A gente tinha, né, boas expectativas aí para o jogo e, de repente, em lances, né, soltos ali, o Flamengo acaba tomando uns gols bobos e acaba sofrendo a derrota. Você acha que foi um problema individual ali dos jogadores ou foi uma falha coletiva mesmo, né, do sistema de jogo?
O Flamengo sempre levou e levará, independente quem esteja na zaga, pode ter zagueiro de 2,10 metros de altura, que baixinhos como o Michael vão conseguir voar. 2 metros acima, de alguma forma sobrenatural, e fazer gol em cima da gente, porque eu nunca vi, cara. É um negócio que o Flamengo pode entrar time bom, pode entrar time ruim. O Flamengo sempre é penalizado em bola aérea, como foi nosso nesse último lance, né? No terceiro gol do Bragantino. Outro ponto que é pra gente, que eu preciso afirmar mais uma vez. Acho que tem feito boas partidas e tudo mais, ok. Mas Arão não é zagueiro. A gente tem que entender isso. Eu sei que a gente tem algumas opiniões divergentes, tem gente que acha que está fazendo um bom papel. Não, realmente, o Arão ele desarma bem, concordo com isso, mas o Arão não é zagueiro. Ele não tem a marcação do Caio hoje, apesar de termos perdido de 3-2, eu achei uma partida muito boa do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ele tem uma visão de espaço muito boa, marcação muito boa, desarme muito bom. Aqui é aquele negócio, né? Uma andorinha só não faz verão. Quem que eu posso destacar também? Mateuzinho. Mateuzinho que a gente sabe que é um possível fenômeno aí que pode surgir no futebol. O moleque jogou muita bola hoje, achei que foi uma bela partida dele, mas ele realmente defensivamente ele deixa a desejar também. E o time do Bragantino, eu nunca imaginei que eu fosse falar uma frase dessa, mas está sendo muito bem treinado pelo Maurício Barbieri. Logo, Barbieri, que a gente tanto criticou aquela passagem pelo Flamengo, só que talvez nós tenhamos sido injustos na questão de que era um técnico interino na época, né? E não sabe com a pressão de um time grande, com jogadores de tanta rodagem. E agora ele está tendo oportunidade no time como Bragantino e está indo muito bem. Time com volume de jogo, como o Guerra disse, muito alto. Os caras correm o jogo inteiro. Taticamente, os caras são muito fortes. Você vê que não é um time de muito nome, mas taticamente, os caras são muito bons. Assim, o contra-ataque deles.
Eu tenho a opinião de que o Bragantino é o segundo melhor time do país atrás do Flamengo. O Flamengo, logicamente, né, perdemos o jogo hoje, né, fica difícil falar, mas o Flamengo em condições normais, com seus jogadores. E até pelo próximo jogo de hoje, que foi um jogo, embora pela derrota, foi um jogo que o Flamengo produziu, o Flamengo ainda considera o melhor time do Brasil, e o Bragantino em segundo lugar, desbancando os grandes aí favoritos, que são Palmeiras, São Paulo e outros tantos aí que estão... Né,
Grêmio. Tá indo bem no campeonato.
O Grêmio, coitado. Tá lá na lanterna. Corinthians e outros tantos aí que, né, tido como grandes, são grandes times de fato, mas com a bola no pé, o Bragantino, na minha opinião, é, né, um candidatíssimo aí, tá disputando título, talvez não pela camisa, né? Camisa, no final das contas, acaba que, né, faz diferença, mas em bola no chão, de jogo jogado, o Bragantino, de fato, vai muito bem.
Assim, Dani, eu concordo com que, por exemplo, o Bragantino vai brigar esse ano, que realmente ele vai estar entre os 6, acredito que o Bragantino vai se classificar para Libertadores. Eu não acho que é o segundo melhor time do país, eu ainda acho que apesar de tudo... Ainda o Atlético Mineiro está à frente, o São Paulo, apesar de maus resultados aí no início do Brasileirão, também é um time um pouco melhor, mas o que é fato é que o Bragantino tem um dos melhores times do país, isso a gente não pode negar, se é o segundo, se é o terceiro, não importa, que ele tem um dos melhores com jogadores assim de nem tanto renome, né? A gente tem o Claudinho lá, de nome.
E o Nathan, menino Nathan.
Nathan que entrou hoje, né, no segundo tempo, bateu uma saudade. Uma coisa que, Dani, você não me perguntou, mas eu acho importante falar, pode parecer injustiça, porque ele tem ido bem, tem se esforçado e tal, mas, cara, o Vitinho, ele pode jogar 20 partidas bem, eu nunca vou ter confiança no Vitinho, nunca, eu nunca vou conseguir ver o Vitinho na posição... Pode estar com o time completo. Quando eu vejo a bola no pé do Vitinho, eu sempre acho que ele vai tomar a pior decisão possível. O Vitinho, ele consegue ter a capacidade de ter todos os atributos de um bom jogador e não conseguir executar. O cara é rápido, o cara dribla, chuta com as duas pernas. E ele chuta errado com as duas pernas, toma decisão errada na hora de tocar. Ele dribla para lugar onde não tem que driblar, em direção que não tem que ir. E o Michael, assim, eu não tenho o que falar. O Flamengo tem que parar de contratar... destaque de temporada passada, que vi de Josiel, né, Dani? Desde 2008.
Né?
Nossa, cara, o Flamengo tem muito azar com essa coisa. E o Michael, cara, não dá pra entender como é que o Michael jogava aquela bola que ele jogava no Goiás, e depois que ele veio pro Flamengo, ele simplesmente desaprendeu a jogar futebol.
Pois é, que inclusive... Pode falar. Inclusive, queria levantar uma questão, porque há quem goste muito de números, eu respeito os números, acho que isso é importante no futebol pra gente conseguir entender algumas coisas e tudo mais, só que hoje o Michael, com toda a produção dele, ele sai de campo com uma assistência. Isso conta pros números. Ele deu um chute errado na bola, que a bola sobrou pro Muniz. E o que me incomoda nos números, né, na análise de números, é que você, quando vai no final do ano ver lá, você vai enxergar aquilo ali como uma assistência. E, de repente, um jogador ali, um gol específico, pegou a bola, driblou três jogadores, deu aquele facão no meio da zaga, a assistência conta da mesma forma. Então, por isso que a gente fica muita pegada a números já, de quantos gols fez, quantas assistências. Mas eu sempre gosto de olhar o jogo jogado. E hoje o Michael, embora tenha assistência, né, apresentou aquilo que a gente está acostumado a ver do Michael, que é muita disposição e pouco futebol.
Se a gente pegar estatística por estatística,
o Bala mais gol na carreira que o Maradona.
Pois é, aí você...
É muito maior, né? Carlinhos Bala é muito maior.
Olha, acho que não é muito maior nem no tamanho. E olha que o Maradona é baixinho, viu?
Então, cara, assim, é realmente, o Daniel, um ponto importante que você destacou. Eu sou muito apegado a estatísticas. Confesso que eu gosto muito dessa área, só que a gente não pode analisar somente isso, né? E um ponto
positivo, cara, pro Muniz, que eu tinha muito
receio dele no início do ano. Confesso pra você que quando o Rogério fez questão de que ele voltasse ao clube, eu fiquei, assim, em dúvida. Eu falei, cara, esse moleque, será que vai dar conta mesmo? E você viu um Muniz... não tão experiente, mas assim, menino raçudo e tal, foi procurando seu espaço, apesar do último jogo ele ter perdido gols à la Gabigol, né? Eu venho vendo, cara, uma evolução muito grande no Muniz. Ele tem, não vou dizer assumido a responsabilidade, acho que não é essa a frase, mas assim, não tanto sentindo a pressão, sabe? Ele teve um certo momento que sim, que ele até assimilar o que estava acontecendo, que era atacante do time do Flamengo e tal, sendo do Curitiba, e veio para vestir uma camisa pesada e tal. Só que, cara, você vê igual no jogo de hoje, achei o primeiro gol extremo oportunismo, assim, bem característico de um atacante oportunista, onde um chute totalmente bizonho do Michael, que ele tentou acertar o gol, mas a bola quase foi para a lateral. E o Muniz vem, com, se não me engano, com a perna esquerda, acerta o gol. E o segundo gol, cara, que para mim não precisa ter disputa no Puskas, assim, já tá garantido já. E que cruzamento do Mateuzinho, vamos falar a verdade, 50% daquele gol foi do Mateuzinho, né?
Betinho, agora uma coisa importante é o seguinte, quando a gente fala do Muniz, eu tava falando, eu tava assistindo o jogo com o Dani aqui e tava falando uma coisa. O Muniz me lembra muito o Adriano quando estreou pelo Flamengo.
Meu Deus, Guerra, calma lá, velho.
Não, o Adriano no início, o início do Adriano no Flamengo foi muito parecido com o do Muniz. Porque tinha outros atacantes, figurões lá, tal, tinha Edilson, tinha Reinaldo, tinha uma outra galera que tava indo bem. E aí ele entrava, vez ou outra, fazia os golzinhos dele e tal, mas sempre com muita disposição, forte e tal. Sim. Então, assim, eu vejo o potencial, não sei se ele vai ser melhor que o Adriano, talvez não, talvez sim, mas digo o seguinte, o Flamengo teve a sorte de não ter vendido o Muniz. Porque hoje, vem palavras duras por aí, né? Mas assim, profeta eu não sou não, mas o Muniz é o terceiro melhor atacante do Brasil, atrás de Pedro e Gabigol. Então, assim, ele tem que ficar no Flamengo, porque vez ou outra ele vai entrar e vai meter gol.
Eu falei essa frase hoje para um amigo meu, mas eu falei profeta um pouco não sou? Diferente. Não, eu falei que o Muniz era o quarto melhor atacante do Brasil. Faltou o Bruno Henrique nessa lista aí. Aí. Mas assim, e eu acho que, Dani, isso expõe também, e Guerra, eu acho que vocês vão concordar comigo, que o Flamengo ele tem um time titular excelente, talvez o melhor time titular do Brasil.
Das
só que quando a gente precisa. Não, eu não sei. Mas quando a gente precisa recorrer ao time reserva, fica complicado. Por exemplo, a gente não tem um lateral esquerdo à altura do Felipe Luiz.
Ah, mas
a gente não tem.
Mas o problema todo, Betinho, é o seguinte. O problema de ter um jogador igual o Felipe Luiz é o seguinte. Hoje, para você ter um jogador à altura do Felipe Luiz na lateral esquerda, o Tite não tem, por exemplo, no time dele lá, que tá jogando a Copa América. Então, o Real Madrid tem, que é o Marcelo.
Hoje você tá... atiçado em guerra. Hoje você tá.
Não, mas ó.
Cada hoje, cinco...
no Brasil, se você for ver, você tem o Arana, que é bom jogador. E que poderia ser reserva do Felipe Luiz e tal. Mas, assim, dos outros laterais, cara, o Felipe Luiz de longe joga
não,
muito.
Não, mas Guerra, o que eu quis dizer é o seguinte, tipo assim, tá, eu posso ter começado com um exemplo muito alto, né? Mas quando eu quero dizer, tipo, ao nível, eu quero dizer ao nível do time titular. A gente não tem uma zaga. Cara, a gente não tem um zagueiro hoje que. Cara, se juntar o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Willian Arão, não dá meio Rodrigo Caio. Hoje a gente, o Rodrigo Caio, assim, a gente é 100% dependente dele. Quando o Rodrigo Caio não é escalado, eu já entro em desespero.
Isso
já.
É verdade.
E assim a gente vai pro meio campo. De volante a gente tá bem servido, apesar da ida do Gerson. A gente tem o Thiago Maia que tá voltando aí, o Mino João Gomes vem fazendo boas partidas. O Diego não tem. Não, cara, o Diego, eu vou colocar a estátua dele, cara, na minha casa. O Diego,
ó, você sabe que o Diego agora tem que chamar ele de Pirlo brasileiro.
Cara, o Diego é um absurdo. É o único jogador que, cara, eu não consigo. Eu não tenho motivos e nem consigo criticar o cara. Porque ele faz tudo. Ele corre, ele desarma, ele arma, ele vai pra cima, constrói jogada. O cara é um absurdo.
Suor de alfazema.
E tipo assim, cara, a gente não tem um meio armador que possa substituir a Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. E no time título a gente tem o Bruno Henrique, que não tá, não vou falar nem nas melhores fases, mas nem nas fases tão comuns. O Bruno Henrique tem deixado muito desejar o futebol. E no nosso banco de reserva que a gente pode contar, que eu fico tranquilo para cada posição, tá, o Neneca no gol, beleza. Zagueiro não tem ninguém, lateral esquerdo também não. De volante, beleza, tem. O Ramon, só que o Ramon, coitado, não tá sendo nem relacionado, né?
Queria aproveitar esse raciocínio seu e fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Hoje o Flamengo tem, são 6 desfalques com seleções e...
8?
É. Vamos contar aqui, a gente tem...
Pires da Mota.
Vamos considerar o Pires, né? Porque o Pires ainda não voltou, mas vamos considerar como um desfalque. Tem o Pires, Gabigol, Pedro... A gente tem quem mais em seleção? Everton Ribeiro, Isla,
Arrascaeta, Gerson.
O Gerson não é mais desfalque. Então vamos contar 6 desfalques aqui. Que elenco, né, no futebol brasileiro, a gente pode até citar o Palmeiras, que talvez seja o elenco melhor qualificado, né, que a gente pode dizer. Não em qualidade técnica, mas em número, né, o nível parecido de titular e reserva. Que elenco conseguiria... Né, que time conseguiria assimilar bem o golpe de ter tanto jogo? Porque assim, a gente tá falando de banco de ser deficiente aí. Você tava levantando essa bola aí, Betinho, e você tem razão. Só que assim, se a gente pensar também hoje com o time titular, a gente teria esses 6 que estão jogando ali na reserva à disposição. Eu não acompanho tanto os outros times, né? Acho que vocês dois aí talvez tenham mais... aptidão para falar sobre isso, mas que elenco conseguiria não ter Arrascaeta, não ter todo mundo e ter ainda, né, um nível excelente de bola?
Sim, mas por exemplo, eu concordo contigo quando você disse que o Flamengo tem um elenco, pelo menos titular, melhor que o do Palmeiras, peças melhores, eu concordo, só que a gente não tem no Flamengo algo que o Palmeiras tem, que é, por exemplo, sai o Rafael Veiga, entra o Scarpa. O nível mantém, o jogo continua o mesmo.
Isso eu concordo com você.
O problema é que eu acho que é o seguinte, a gente tem a gente não tem um banco de reservas, por exemplo. A gente tem um abismo onde eu tiro o Bruno Henrique e eu vou colocar o Michael.
Não, eu concordo contigo. Meu ponto é o seguinte, isso a gente está de acordo. Eu acho que o Palmeiras é um elenco muito mais, como é que eu vou dizer, equilibrado, né? Talvez equilibrado seja a palavra boa. Mas o ponto é o seguinte, que elenco, que time vai assimilar bem? Assimilar bem, que eu digo assim, conseguir manter ganhando jogos com 6 jogadores desse quilate
fora,
né? Esse que é o ponto. Aí é complicado você pensar. Sim.
E uma coisa, Betinho e Dani, é o seguinte. Pensa numa questão. O problema não é sair Rafael Veiga e entrar Scarpa. Porque aí é a mesma coisa que sai Vitinho e entra Vitinho. O problema todo é assim, você ter um Arrascaeta, que é titular da seleção uruguaia, sai ele e entra quem? Na própria seleção uruguaia, sai Arrascaeta, vai entrar um outro cara lá que não é o mesmo nível. Você vai ver o seguinte, o Gabigol hoje é titular da seleção brasileira. O Pedro é titular da seleção olímpica. Então, assim, você vai ver que é impossível para um time do Brasil ter um cara igual o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro no banco. Não tem jeito. O problema não está no time reserva. Os reservas do Flamengo, você vê, o Rodinei é a terceira opção de lateral direito.
Pedro é reserva.
O Pedro é reserva. Só que
o Vitinho, que seria titular, em muitos times do Brasil, aí pode depois fazer um podcast sobre a qualidade do Vitinho, mas Vitinho é um nome de renome no mercado, enfim, acho que ele seria titular, ou pelo menos começaria, né, a temporada como titular na maioria dos times do Brasil. Então, só de pensar que você tem um nome como Vitinho, um nome como Pedro.
O próprio Rodinei.
O próprio Rodinei, que foi, né, vice-campeão brasileiro agora,
jogando
titular,
bem,
pagando R$1 milhão para ele jogar. Então, assim, o nosso
Gustavo. Banco,
o Gustavo Henrique, zagueiro no Santos, Léo Pereira, todos esses foram titulares importantes no time assim quando saíram. Então, sim, no papel, o Flamengo tem um bom time reserva. Acontece que, assim, para manter o nível, sim, do Arrascaeta, manter o nível do Everton Ribeiro, é realmente como o Guerra falou, eu acho muito difícil.
É difícil, cara.
Questão de orçamento e qualidade. Você não tem outro jogador. Desafio, não sei, eu não conheço tanto, como eu falei. O desafio é alguém achar um jogador como o Arrascaeta titular em algum outro time brasileiro. Eu não me lembro de nenhum que tenha essa capacidade.
É que assim, Dani, eu concordo com vocês, eu sei que é muito complicado isso acontecer, mas o que eu tô focando não é nem, tipo assim, essa possibilidade de a gente ter, tipo, craque entrando, craque saindo no mesmo tipo de jogo, não, do que não serem pessoas que não vão comprometer. Por exemplo, se a gente tira o Rodrigo Caio hoje, eu prefiro jogar com um a menos. Se a gente coloca, tira o Bruno Henrique, Michael,
por exemplo, vou dar um exemplo bem que você
entendeu que
eu... em relação a isso. Diferença técnica
do Gerson pro... absurda. E a gente sabe disso.
O Gerson é o melhor volante do Brasil.
Ah, o Gerson.
Disparado e tudo mais.
Já tinha, mas é o seguinte. Pra você ter um...
Ele...
Hoje em dia é o seguinte, se o Barcelona contratar o Gerson, sai o Gerson, não tem outro cara para substituir ele do mesmo nível. Então não é só o Flamengo, né? O problema não tá no reserva. Eu te entendo no que você tá falando, que entra caras que comprometem.
Não, o que eu quero dizer...
Mas o que eu tô usando o exemplo do Gerson para demonstrar. Ninguém hoje tem, no Brasil pelo menos, um nível técnico de volante como o Gerson. Raras exceções. Mas, se o João Gomes entra no lugar do Gerson hoje, ele não passa vergonha. Ele é um cara que ele não mantém a genialidade, a criação do Gerson, mas um nível técnico que é equivalente ao time do Flamengo. Entende o que eu digo? É exatamente isso que eu tô querendo dizer.
Eu consegui entender o que você tá falando. A gente tava, assim, na verdade, a gente tá
falando a mesma coisa.
Colocando luz em pontos diferentes, mas acho que os dois têm razão, de certa forma.
Sim. O que me preocupa é isso, a gente não ter pelo menos um certo equilíbrio, nem que seja com jogadores de nomes, vamos dizer assim, menores, que a gente tenha um cara igual o Michel, todo badalado, Corinthians brigou pelo cara, vários clubes do país foram atrás e tal, e, tipo assim, o cara hoje ele não consegue dar um passe de 2 metros pro lado, ele só corre, eu tenho que inscrever o Michel, para as Olimpíadas, como maratonista, porque eu acho que é o que ele está servindo.
Não, acho que ele é bem naquela corrida com obstáculo, acho que ele iria bem, porque ele pula bonito até.
Aquela matada,
acho que o salto com obstáculo, aquela corrida com obstáculo, ele iria bem.
Mas então,
Daniel, para pensar nisso.
Destilei todo o meu ódio já e falei o que eu pensava em relação a isso.
Uhum.
E agora, depois da continuidade, que eu já tomei muito tempo já também.
Não, tranquilo. Eu queria... Aproveitando essa bola que você levantou, é um ponto interessante de reserva. Vamos pensar aqui no time reserva do Flamengo. Vamos tentar escalar o time reserva. E depois eu quero ver que vocês me digam, eu vou me abster da opinião primeiro, em que posição esse time terminaria no Campeonato Brasileiro. Tá? Então a gente tem hoje de reserva. Vamos colocar o Hugo como goleiro, o Neneca, né, como titular. Está na frente do Gabriel. Sim. Lateral direito reserva. E vamos considerar que o Mateuzinho é titular. A gente tem entre Isla e Rodinei. Vamos colocar
Rodinei.
Tá, Rodinei, dupla de zaga reserva. Quem hoje? Bruno Viana e Gustavo Henrique, pode ser?
Pode ser.
É.
Tá, a gente tem o lateral esquerdo. A gente pode colocar o Ramon.
O René, né?
Sim.
Ramon, René, ok. Aí escolhe um dos dois. primeiro volante, a gente tem o Pires da Mota. Acho que o primeiro acho que é o Pires, não? Isso. O João Gomes jogaria de segundo, de repente?
É. João de segundo.
João, Pires da Mota, João Gomes, Vitinho no meio. Michael. Vitinho e Michael. Na frente, Muniz e Pedro. Tá? Ah, sim, pode ser até que tenha uma coisa ou outra diferente disso, mas vamos botar essa base aqui para não tomar muito tempo. Esse time que eu acabei de escalar aqui, que posição ele terminaria o Campeonato Brasileiro se começasse aí no, na, do zero?
Sendo muito otimista em nono.
É, eu posso... Eu vou precisar discordar fortemente. Esse time com Neneca, Rodinei, Bruno Viana, Gustavo Henrique, René, Pires da Mota, João Gomes, Vitinho, Michael, Pedro e Muniz, uhum. Segundo. Atrás só pro time do Gabigol e companhia.
Então, é muito bom gravar com você, cara, porque não diga igual esse derrota que a gente tá chateado, você alegra a noite da gente, cara.
Não, mas eu tô zoando, mas é verdade, ó. Esse time que o Dani colocou aí, ele é melhor que o time do São Paulo, ele é melhor que o time do Corinthians,
para, Guilherme.
Ele é melhor que o time do Santos, do time do Internacional, do que o time do Grêmio, do que o time do Bragantino, do que o time do Fluminense.
É melhor que o time do Bragantino, cara?
Melhor.
É, no, para, assim, a gente tá falando agora de papel, né? Porque aí, sistema de jogo, a gente vai ver no todo. Mas o meu ponto era justamente criar essa dúvida, esse questionamento, porque no papel é um time totalmente competitivo ali. Eu não vou nem tanto ao céu, como o Guerra colocou, nem tanto ao inferno, como você colocou, mas é um time de G4 ali, de G6. É um time que vai brigar ali nas cabeças, porque...
Cara, eu acho que, assim, sétimo tá de bom tamanho, assim, sabe? Para esse time. Sétimo tá de muito bom tamanho.
Mas quem tem um time no papel, o que você acha? Quem tem um time no papel que você acha que é melhor? No papel, porque, por exemplo, Bragantino não tem nome de expressão, né? A gente, se listar o Bragantino aqui, eu não conhecia a maioria dos jogadores ali por nome. Mas tem um sistema de jogo que tá funcionando bem, né? E ganhou da gente.
Eu acho que esse time que a gente... O Palmeiras é melhor. O Atlético Mineiro é melhor. O São Paulo é melhor. Eu acho que dois de São Paulo. Três de São Paulo, né? Bragantino, Palmeiras e São Paulo.
O Atlético Mineiro que é melhor.
Você tem o Grêmio que é melhor.
Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu tô querendo excluir o Bragantino nessa comparação, né, que a gente tá fazendo. Porque o Bragantino, embora seja um time muito bom, e eu coloquei ele como o segundo melhor time do Brasil... Mas tô falando no papel, porque de bola jogada a gente vai entrar numa seara que é até difícil a gente... É impossível a gente pensar nisso, né? Falando assim, no papel por papel. O Bragantino, sim, por exemplo, eu não conheço os jogadores. Tirando o Claudinho, que até o ano passado era um mero desconhecido também. Inclusive nem jogou hoje. Mas assim, esse time no papel do Flamengo que a gente citou aqui, comparando ali, é melhor que o Bragantino, na minha opinião, né? Não de bola jogada, nem entendo o que eu tô querendo dizer.
Tem jogadores de seleção.
Mas tem o Pedro, né, de centroavante, você tem o Neneco no gol, você tem jogadores Pires de seleção, da Pires da Mota e tudo mais. Então, assim, eu acho que, né, todo esse alvoroço que eu causei aqui, essa confusão que eu quis dizer, era que o Flamengo, com esses desfalques, ele acaba sofrendo muito, mais do que os outros times, porque... Não tem peça de reposição à altura, não vai ter como. A gente vai sofrer, não tem jeito. E mesmo assim, o time da reserva do Flamengo ele tem boas opções ali. Eu acho que vai muito mais da questão do sistema de jogo. O Rogério hoje deixou muito a desejar as substituições que não fez, inclusive, né? Ele botou só o Max no lugar do Michael.
Apesar de uma questão, Dani, ó. Antes do jogo, a gente estava conversando, eu estava falando sobre a questão do Rogério. Rogério tem conseguido dar um padrão de jogo ao time, apesar da derrota de hoje. Não dá para imputar para o Rogério de que o trabalho dele tá indo água abaixo. Eu acho que o Rogério conseguiu imprimir um sistema de jogo. Hoje, particularmente, ele demorou para mexer. Hoje, particularmente, alguns jogadores não corresponderam. E o time do Bragantino, bom time do Bragantino, conseguiu ter uma resposta boa. Mas... O Rogério conseguiu imprimir um esquema, porque sai jogador, entra jogador, mantém o mesmo clima. Tanto é que o Flamengo dominou o jogo. Tinha tudo pra ter ganho.
Não, verdade.
Eu sou time Emerson nessa parada aí. Eu acho que o Rogério tinha que voltar pro home office.
É por isso que eu ia falar. O Rogério tava fora. Eu acho que o problema é o seguinte. No home office, você vê o jogo pela televisão. Você consegue pausar, você vê o jogo na câmera. Na beira do campo é mais difícil ver. Então acho que aí fica aí a dica pro Mauricinho assumir na beira do campo, o Rogério ali no WhatsApp, no fone de ouvido, tava funcionando melhor.
Ele voltou e a gente perdeu e tomou gol. A gente tava sem perder e sem tomar gol.
Verdade. Mas o que o Guerra falou agora há pouco, eu acabo concordando com ele no padrão de jogo. Porque se a gente recortar esse jogo aqui, os outros jogos todos, o Flamengo tava com um padrão de jogo bem estabelecido.
Inclusive nesse.
Obviamente, quando você tira o Rascaeta e coloca o Michael, acho que todos concordam aqui em uníssono de que é uma perda técnica interessante. Mas o sistema de jogo era o mesmo, os movimentos eram os mesmos, né? Isso é um ponto positivo para o treinador. Acontece que hoje o Bragantino é um time também que nos provou mais, né? Teve mais nas oportunidades que conseguiu criar, né? Converteu as bolas ali. E fica agora a expectativa para o próximo jogo, para a gente saber o que vai acontecer. Né? Que Flamengo é esse que a gente vai esperar? Se é um Flamengo dominante, que vai para cima para ganhar, ou se vai ser o Flamengo que ainda sofre com as bolas aéreas e vai tomar os gols no contra-ataque como tomou hoje. Bem, a gente já discutiu bastante aqui sobre o jogo. Queria falar um pouquinho sobre a próxima partida. A próxima partida qual que é mesmo? É Campeonato Brasileiro. É Fortaleza já, né? A gente pega o Fortaleza e aí eu queria saber a expectativa para vocês. Que Flamengo esperar pro próximo jogo? Começar pelo Betinho aí.
Cara, se a gente manter os desfalques, eu espero um jogo assim, taticamente ok, mas tecnicamente ruim, pelos jogadores que a gente tem, pelo menos boa parte dos jogadores que a gente tem, que eu tenho que concordar com vocês que, assim, por mais que o Flamengo não esteja com o time 100% titular, o padrão de jogo tem sido bom. O Flamengo distribui bem o jogo, a gente tem problemas de finalização e tudo mais, da última bola. Só que o Flamengo tem um padrão tático hoje que eu não enxergava um tempo atrás. Isso me alegra. Mas a gente falha muito tecnicamente com esse time alternativo.
Então, a falta que faz é muito grande. É a mesma coisa ter um restaurante, cara, e você serve picanha no seu, né? Todo dia ali o prato é picanha. Só que aí o cozinheiro, de um dia pra noite, chega lá um ladrão e rouba tudo. Ladrão, a gente pode falar que CBF, todo mundo concorda?
Opa.
Esse ladrão aí. Esse ladrão chega e aí só sobrou, cara, fígado. E como é que você mantém, né, o nível do seu restaurante, que o cliente chega se agradando, né, numa substituição ali repentina e obrigatória? Você, não, agora não tem picanha mais, não. Agora é fígado, você tem que fazer com sabor de picanha. Isso é muito difícil. O Flamengo até conseguiu alguns jogos empurrar, né, goela abaixo do cliente, mas uma hora ou outra o fígado ia brilhar e até a derrota, né? Não tinha como fugir muito, era mais ou menos por aí que eu tô imaginando.
Sai 63 quilos de picanha cortadinha, como diz o profeta Sormani lá, né? 63 quilos de picanha
de alcatra.
Né? Nem de picanha. Cara, sobre o próximo jogo. Pra mim, o próximo jogo vai ser uma quarta-feira triste, que é a despedida do Coringa, menino Gerson. Último jogo. E, para mim, sai o melhor meio-campo das Américas, o melhor jogador na posição que eu vi jogar no Flamengo, de segundo homem do meio. Nesses anos que eu acompanho o Flamengo, o Gerson, para mim, o melhor jogador que eu vi jogar nessa posição. Vai deixar saudade, fez um bom trabalho, jogou bem, vai deixar um bom dinheiro pro clube e tal, e tomara que ele se dê bem no próximo clube que ele vai estar. Sobre o jogo, Flamengo 3-1 no Fortaleza, 2 do Muniz de novo. E um do Gerson.
É o Guerra, né? Sempre nos brindando com o seu otimismo. Betinho, deixa eu aproveitar então, já pedi o placar pra você, já que o Guerra já deu placar com os gols e tudo. Faça as honras aí e placar e os gols aí do jogo.
O jogo contra o Fortaleza vai ser fora de casa, né?
Vai ser fora de casa. O que hoje em dia já não faz muita diferença, não tem torcida, né?
Sim, eu acho que o Flamengo vai empatar com o Fortaleza 1-1 fora de casa. Com um gol, ironicamente, do Michael. Do Arão. E assim, eu tô muito triste também com a ida do Gerson. O Gerson, eu acho que, além desse futebol todo apresentado, o que eu mais curti no Gerson, e eu vi isso na primeira partida dele, que eu nunca vou esquecer, que foi contra o Corinthians, no Itaquera, em 2019. O primeiro jogo que ele teve uma disputa de bola, o maluco foi pra cima dele. Ele peitou o cara, eu falei, cara, de uma forma magistral assim, Esse cara é Flamengo pra caramba, mano. Eu acho que essa é a maior definição que a gente tem do Gerson. O cara é Flamengo demais, o cara representava demais, vestia a camisa de verdade. Vai fazer falta, a gente precisa de jogadores. Como aquela musiquinha que eu cantei lá no grupo, né? Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Eu senti falta do jogador, cara. Eu senti.
Ah, se você não cantasse, eu ia naturalmente pedir, né? Que você cantasse a música. Ainda bem que você se antecipou ali. Rodrigo Muniz na área já antecipou o zagueiro e já conferiu ali.
Cara.
Musiquinha que, né, tem todo...
Todo um contexto.
Ah, todo um contexto, né? É bonita a música. Inclusive, na sua voz ela fica mais bonita, inclusive, eu acho.
Hashtag Bertinho cantou.
Ah, muito bom. Cara.
Mas realmente, cara, vai ser. Não vai ser fácil, assim. A gente vê que aos poucos a nossa seleção de 2019 tá indo embora. Foi o Mister, foi o Rafinha, o Pablo Mari. Agora o Gerson tá indo. E é isso aí. Vamos ter que acostumar de novo com a mesma realidade de sempre.
Não, maravilha. vamos pra dentro, cara. Vamos não desanimando. Porque temos muito chão pela frente ainda, temos uma boa posição no campeonato, um jogo a menos, as chances são reais. Lembrando que a gente foi campeão no passado naquele contexto todo, então não é de se desistir agora. Considerações finais, Guerra, por favor, faça as honras.
Então é o seguinte, agora é menos um jogo pro título, né? Perdemos, mas seremos campeões. O melhor de tudo é que esse campeonato tá muito na nossa mão. Vendo o contexto todo, assim, o campeonato tá na nossa mão. A gente vai voltar, vai ter uma arrancada grande a hora que os titulares, principalmente o Arrascaeta, voltar pro time. Acho que é a grande engrenagem. Por exemplo, hoje o Gabigol não tava, o Pedro poderia estar. O Pedro não tava, o Muniz tava. Então, o Arrascaeta é a peça que faz muita falta ali. Então, ele hoje, no jogo, o Muniz tinha feito mais um. Que ele ia ter recebido pelo menos mais umas 3 ou 4 oportunidades. Então, acho que minhas considerações finais é, nós vamos ser campeão e a Copa do Brasil é uma realidade. A última rodada da Copa do Brasil aí, os times que se classificaram, o sorteio é terça-feira, se não me engano, segunda ou terça. Acho que a gente vai pegar uma baba aí pela frente e vamos atropelar, né? Por mim, podia vir o São Paulo, algum time desses aí, pequeno, pra gente poder atropelar.
Muito bom. E você, Betinho? Considerações finais e olô pra galera.
É, cara, eu não tô tão confiante pro título realmente esse ano. Sei que é muito cedo pra falar isso, mas eu não confio 100% no trabalho do Rogério. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Vou continuar torcendo como sempre, acreditando como sempre. E acho que a Copa do Brasil, não vou dizer que é mais fácil, eu acho que na verdade é mais fácil, porque muitos bons times já ficaram para trás, né? Eu acho que, tipo, eu acho que é um caminho mais curto, né? A gente, para pensar agora, oitavas de final, então a gente vai ter 2, 4, 6, no máximo aí mais 8 jogos para ganhar um campeonato, vamos dizer assim.
Eu lembro de quando o Flamengo tava naquela fase terrível, né? Final dos anos 90, início de 2000, uma frase que eu escutava muito, talvez o Guerra escutasse também. Era o seguinte, a Copa do Brasil, o caminho mais curto para a Libertadores. Porque assim, no brasileiro, meu amigo, você não tem chance nenhuma. Então você se apega na Copa do Brasil e vai.
Só vai. Eu não acho que o Flamengo vai mal esse campeonato, até porque eu acho impossível a gente, com o elenco que a gente tem, a gente ir
não
mal.
Só
que assim, eu acho que, ao contrário do ano passado, não vai acontecer esse ano de novo de os outros times não quererem ser campeões e isso acabar ficando pra gente, né? Então, eu acho que assim, eu acredito mais na Copa do Brasil. Tô querendo que o Flamengo ganhe, inclusive. Eu queria o brasileiro esse ano mais do que a Copa do Brasil, porque a gente ia ser tri, né? E é um gostinho bom ser 3 vezes campeão e tal. Só que também não ia achar ruim, não, se a gente fosse campeão da Copa do Brasil, viu? Acredito na Copa do Brasil, realmente acredito no brasileiro nem tanto. Apesar de acreditar que vamos ficar entre os 3, mas as considerações finais são essas. Eu espero logo que o Flamengo, que o time volte completo, o time titular completo, para que a gente volte a ter um bom futebol, realmente, a lá Flamengo.
Então é isso, meus amigos. A beleza do podcast é essa. Opiniões efusivas, opiniões tristonhas, mas no fim das contas, todo mundo Flamengo pra caramba, querendo sempre melhor pro time e torcendo para que as coisas melhorem e evoluam. A gente agradece a você. acompanhando a gente. Nos siga nas redes sociais, em especial o Instagram, no pod_fla. Manda sua mensagem que a gente, sempre que puder, dá o seu recado aqui. E no mais é isso. Saudações rubro-negras, até a próxima.
Vai bater um cinco, por cobertura é gol.
Gabriel Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu, arugou, arugou.
Pede convite pra falta, cobrança.